11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A Copa acabou? Não, gente, a Copa tá aí. A Copa continua, a Copa do Mundo do Catar ainda não acabou. Acaba no próximo domingo, com a final. Temos ainda 4 seleções no páreo. Infelizmente, uma delas não é a seleção brasileira. E como antes aqui do 11 Minutos estávamos falando, né, Raquel, com as mensagens, o pessoal ainda parece que não absorveu muito bem o que aconteceu na última sexta no jogo contra a Croácia.
O pessoal está sofrendo ainda até hoje, querendo entender o que aconteceu, né, com a seleção brasileira, que vinha tão bem, de repente ficou no meio do caminho.
É verdade, mas como um ouvinte aqui bem disse, né, um próximo técnico da seleção está aberta a vaga. Aí, ó, se você quiser ser técnico da seleção, esse emprego aí está à disposição. E o pessoal falou até que o pessoal do 11 Minutos pode ser o técnico da seleção. Vamos agora conversar com um forte candidato para ser o próximo técnico da seleção, que é o Bruno Lourenço, que está na ponta da linha e conversa com a gente hoje. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes. Forte candidato pode até ser, viu? Porque parece que para ser técnico da seleção tem que fazer muita besteira. E aí é comigo mesmo.
Você já está com o currículo pronto aí para mandar para a CBF, Bruno?
É, eu não estava falando que Dinamarca, Holanda aí eram boas candidatas aí para brigar pelo título, né? Ficaram lá para trás.
Foram seus palpites?
Não, pelo que a gente lê e vê algumas partidas, né? Eu imaginava, e jamais eu cravaria alguma seleção da África.
É o que a gente está acostumado, né? Foi ficando tudo pelo meio do caminho, né, Bruno?
É,
Espanha, Portugal até já ficou também, Brasil, e agora?
Agora não são as 4 melhores, né? A melhor, sem dúvida, aí já vou secar, e a França, né? Mas assim, a gente, é difícil de não imaginar a França levando esse título. Até agora, Marrocos, uma bela surpresa, que timaço, como joga, com as reservas entram, não muda nada, mesma dedicação, né? Mas acho que a França vai acabar passando por Marrocos. E Argentina e Croácia, acho que a Argentina não vai dar o mole que o Brasil deu, não. Agora, é fortíssimo candidato de novo para ir para os pênaltis, né? Croácia parece que gosta disso.
Pois é. Bruno, claro que o jogo da seleção brasileira foi na última sexta-feira, então passou-se aí o final de semana, a gente deu para mastigar muito, absorver muito, né? Ou tentar absorver o que aconteceu na sexta-feira, mas agora um pouco mais distante da sexta-feira, ainda estamos na segunda, né? O que aconteceu na sexta-feira, na sua opinião, para o Brasil ter deixado escapar aquela classificação que estava na mão contra a Croácia?
Para mim é aquele, um erro coletivo, né? Eu deito na cama, assim, fecho o olho, ainda vejo aquela imagem lá do ceder um contra-ataque, ganhando, faltando 5 minutos para acabar o jogo, ceder um contra-ataque com 7 jogadores no ataque. 7 dos nossos jogadores estavam lá na frente. Para quê? Tá, não precisa. A gente fala de futebol ofensivo, a gente quer ver isso, sim, mas olha quando o Marrocos tem um contra-ataque. Ela ataca lá com seus 3, né? Ela não desguarnece lá atrás. E o Tite, aí vai aí o que todo mundo tinha falado, né? De levar o Daniel Alves. Então ele teve que improvisar o Danilo lá do outro lado, no lado esquerdo. Aí, quando o Danilo voltou aqui pro lado direito, porque o Éder Militão fez uma partidaça, ele teve que sair por cãibra, né? E aí quando foi botar um outro lateral para o lado esquerdo, o Danilo veio aqui para a direita, e no lance do contra-ataque mesmo, você vê que ele volta até mancando.
Está desgastado,
Ele estava esgotado.
Estava totalmente esgotado.
Você faz uma marcação no lateral esquerdo, de repente você tem que ir lá para o lado direito, muda tudo. Então você, não deu um tempo dele fazer aquela reconexão, né, com o lugar que ele devia estar. E na verdade não é culpa dele, não foi. Aí a gente vê o Pedro, que tinha acabado de entrar para guardar ali no meio de campo. Ele não deu ele perdeu no pique para um zagueiro que já estava há 120 minutos se jogando. Aí perde a bola. Aí na recuperação no meio de campo, o Casemiro, que podia ter feito a falta no Modric, não tentar tirar a bola por trás como ele tentou. Porque ele, sem querer, eu acho que ele que tocou na bola e deu o passe para o croata. sair sozinho, só com superioridade numérica. E o Casemiro, que já tinha o amarelo na fase de...
Nas partidas, foi isso?
Na partida anterior, né? Então, se ele tomasse o amarelo, não jogaria semifinal. Então, acho que ele pesou na cabeça dele ali que ele também não poderia fazer aquela falta. Tivesse entrado um Fabinho antes, né, tirado... Não precisa tirar o Neymar, mas ali até mesmo um Rodrigo, né, que tinha entrado já no decorrer da partida, mas tira para recompor ali no meio de campo. É umas coisas assim que, agora, olhando, né, para trás, é fácil. É. A Argentina fez tudo isso que eu disse. E ainda assim estava com 2-0 na frente e tomou o empate.
É verdade.
A gente não é... Futebol é apaixonante por isso, né, porque uma hora o técnico é o melhor do mundo, outra hora, se o Brasil tivesse feito 2-0, era a vitória do futebol ofensivo, aquelas coisas todas, né?
É verdade.
E como quando perde, a gente vê. Mas a Argentina fez tudo isso que eu pedi para fazer e acabou tomando um gol. Né? Dois gols, aliás, né? Com dois gols na frente, tomou um gol, mas nos pênaltis foi melhor.
É. Claro, né, gente, que houve esse erro aí fatal, né, da seleção brasileira ter tomado um contra-ataque quando estava ganhando o jogo. Agora, né, Raquel, a gente também não pode tirar o mérito da Croácia. Que time consciente em campo, que time cascudo, né? Aquele time assim que parece que os jogadores fazem isso porque realmente a boa parte daqueles jogadores já tiveram numa final de Copa do Mundo e estavam exatamente, quando tomaram o gol, não entraram no desespero, ficaram ali esperando uma bola e foi o que aconteceu.
Pegaram aquela primeira oportunidade, fizeram um gol, exato, para garantir, né, a sequência do jogo, que no final os brasileiros já estavam assim extenuados, e parece que a Croácia estava firme e forte ali naquele final, né, naquela prorrogação ali. A gente o treinamento deles ali deve ser muito forte realmente para aguentar,
e psicológico,
aquele final
também,
todo psicológico, principalmente, né, além de físico, para aguentar ali até o final, eles firmes, né, sempre correndo muito. E os brasileiros, a gente já via que eles já estavam realmente mais cansados, né, desde nesse finalzinho, naquela prorrogação ali. E outra coisa também, Adriano, a história dos pênaltis.
Sim.
Aquela polêmica ali dos pênaltis, de colocar o Rodrigo, que é ele é novo, né? Apesar de já ter experiência em outros times e tal, mas na Copa, né? Tava começando aqui como na seleção e tal, e bater o primeiro pênalti, assim, você não acha que foi muito forte ali para ele? Não deveria ter sido o Neymar, como todo mundo tá falando?
É, o outro jogador com mais experiência, né? Porque o primeiro pênalti realmente é fundamental, porque ali dá uma sequência, né? Dá um norte, né, para toda uma equipe, e foi o que aconteceu. Mas mesmo com aquele gol da Croácia no final, abateu o time de uma maneira tal que eu não sei, mesmo se fosse o Neymar cobrando o primeiro pênalti, eu não tenho certeza se o Neymar ia converter, não, hein, Bruno?
É, pode até ser, mas não, no Neymar eu confio. No Neymar, acho que daí a gente pode...
Você não acha que ia abalar, não, né, Bruno?
Não, o cara que bate no Maracanã, o pênalti que pode dar a medalha de ouro tão aguardada e tal, e ele foi o quinto batedor.
É.
Então, assim, mesma coisa. O Tite podia ter sido gênio de deixar o Neymar para decidir, porque era um pênalti decisivo. E não sei se você lembra aqui no 11 Minutos, eu falei do Rodrigo, que uma das características dele que mais me agradava era tranquilidade. E ele, justamente, no Real Madrid, ele pegava a bola da mão do Luka Modric. Ele fez isso uma vez, ele pegou a bola com o Luka Modric em campo, com o Toni Kroos em campo, e foi bater um pênalti. Não era um pênalti decisivo, não era isso aqui, mas era pênalti valendo, né? Vitória pro time. Então, assim, para mim o Rodrigo era uma coisa assim que eu ficava impressionado com a tranquilidade dele, de jogar ao lado desses monstros. Só que aí na final ali, também o goleiro pode ter feito alguma coisa certa, a gente não sabe, né?
Sim.
Mas... Enfim, futebol é uma coisa realmente que não adianta. Você pode botar todo o dinheiro do mundo, você pode investir tudo, o resultado não é nem um pouco garantido.
Por isso que é um esporte realmente que desperta paixões. Bom, a gente
Vocês falaram aí de Raquel, time mais carcudo também. Lembrando que em 2019, né, o Flamengo estava perdendo de 1-0 do River Plate na final da Libertadores. Não se abalou, continuou jogando do mesmo jeito. E aí virou o jogo no finalzinho. Né? E assim, com o mérito dos jogadores serem cascudos. Aí depois, no outro ano, jogando contra o Palmeiras, aí quem não se desesperava de jeito nenhum era o Palmeiras, né? Que jogou de início ao fim com a mesma toada, assim, né? Aí numa falha individual nossa, acabou fazendo o gol do título. E aí depois o Flamengo disputa mais uma final E aí foi jogar os jogadores cascudos, tranquilos o tempo inteiro, né, Sam? Você, sei lá, a gente, dá pra você olhar pro campo e ficar tranquilo? Você sabe, não vai acontecer de novo uma falha individual, não vai acontecer um desespero em campo, a gente confia naqueles jogadores, né? É a casca, né, que vai ganhando com o tempo.
Bem, então estamos tentando entender aqui o que aconteceu, né? A gente pode aí gastar muito tempo com isso, que ainda não vamos chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu na última sexta-feira lá no Catar, no campo lá da seleção brasileira. Agora, o fato é que a vaga de técnico da seleção está aberta. Tite já tinha anunciado que, ganhando ou perdendo a Copa, deixaria o cargo. E agora a vaga está aberta. Bem rapidinho, Bruno, porque a nossa pauta hoje ainda temos que falar das duas semifinais, né? Técnico brasileiro ou estrangeiro, Bruno?
Ah, depois que eu conheceri o Jorge Jesus... Bem, um português, Jorge Jesus, muito bem. O outro português, Paulo Sousa, muito mal. Mas eu gostei muito da forma que o Flamengo encarava as partidas, né? E depois que ganhou o título, continuou jogando, ganhando tudo que tinha pela frente. Eu não sei se tem paternalismo, se não tem, né? É uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu gostaria de experimentar, assim, dessa vez, um técnico estrangeiro. Mas eu duvido, viu? Estão falando de tirar o Guardiola. Acho que nem se a gente fizer uma... Nem se a gente fizer um empréstimo na FMI, a gente consegue tirar Guardiola e outros aí.
Nem se a PEC da transição incluir aí um...
vai ter que ser um crédito extraordinário aí, gigantesco. E acho que nem assim consegue.
E você, Raquel, acha que chegou a hora de ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira?
Olha, Adriano, na minha opinião, tanto faz. Pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro, porque vai ser um trabalho bem duro, viu, para recuperar aí a força aí psicológica dos meninos, juntar novamente esse time que a gente... Eu estava vendo um time super forte, assim, estava acreditando mesmo na seleção brasileira. Como em últimas Copas a gente via aquela defesa tão ruim, falava assim, gente, a defesa do Brasil não melhora nunca. E nessa Copa eu estava vendo uma defesa boa. Mas aí agora, né, cai tudo por terra. Eu acho que quem vier vai ter que ter um trabalho muito forte aí com os meninos para recuperar a confiança e para lutar aí mais 6 anos, né? Agora tem um novo, começar tudo do zero aí para levantar a moral aí da seleção brasileira.
É, mas são meninos, né, Raquel? Você Exato. Falou bem, vão estar mais cascudos aí na próxima.
Uhum.
Se mantiver aí uma base, a gente pode ter esses meninos mais cascudos ainda, com a novidade aí do Endrick lá do Palmeiras, a promessa que está aparecendo.
Sim.
E até essa questão de técnico, eu fico às vezes pensando se não seria melhor a gente pegar alguém que... Eu sei que na seleção são muitos conflitos de interesse, mas alguém que treinasse um time e também a seleção.
Como era no passado, como era até antes do Tele Santana em 82, era assim. O Cláudio Coutinho assim, treinava, né? O Flamengo e era técnico da seleção.
É, mas enfim, no vôlei a gente vê isso, né? Agora, conflitos de interesse são complicados, né? Mas porque acho que faltou pro Tite ali, sabe, tanto em 2018 quanto agora, uma rapidez de raciocínio que um Filipão em 2002 tinha, né, que entrou de última hora para dirigir a seleção. Então, acho que, não sei, talvez falte alguém que esteja ali acostumado ao dia a dia, né, e encarar uma decisão rápida numa Copa do Mundo, num tempo, numa prorrogação.
É. Então vamos ver aí quem a CBF vai escolher, né, para ser o próximo técnico da seleção. É minha opinião, técnico estrangeiro pode ser uma boa, só que é preciso também lidar com os dirigentes brasileiros. Eu não sei se um técnico estrangeiro, por exemplo...
Calendário brasileiro.
Exatamente.
Cidades brasileiras, né?
Exatamente. Então...
É tudo difícil.
Por exemplo, um Pepe Guardiola está acostumado lá com o calendário europeu, que é todo certinho, milimetricamente feito, né? Tudo se encaixa. Às vezes dá algum problema, mas geralmente se encaixa as datas da seleção com a data do clube, porque tudo é planejado e tudo mais.
Não sei... vai ter reclamação se ele convocar, ou se ele tirar o jogador do Borussia Dortmund para contratar para o time dele, não tem problema. Agora, se ele convocar o jogador do Flamengo na final... Na reta final do Brasileirão, vai ter chiadeira. Como
Exato.
É que vai lidar com isso?
Então,
será que ele vai saber que tem que lidar com isso?
Exato. Então, essa é a complicação. Tem a participação dos ouvintes sobre isso, Raquel?
Tem,
fala aí para nós.
Tem ouvinte aqui mandando recado, dizendo, ó, amigos da Rádio Senado, eu sou o Radache aqui de Boa Vista, Roraima, e para mim, a seleção brasileira não mereceu ganhar a Copa, mesmo por esse futebol que jogou muitas seleções, estudam essas nossas jogadas, e o melhor técnico seria um estrangeiro, igual da seleção feminina, porque eles têm uma boa filosofia para conquistar títulos e vitórias para o currículo. Olha aí, ele ainda dá aqui o palpite dele que a final vai ser inédita, Marrocos e Croácia, Copa 2022, tá vendo?
Olha aí, vai o...
O Radache fala lá de Boa Vista, em Roraima. Obrigada, viu, Radache, pela sua participação.
Radache fazendo avaliação.
E aí salvaria a Copa pra gente, né? Seria uma Copa interessante, uma final interessantíssima pra gente, que a gente não ia se preocupar com os rivais se aproximando, né?
Tem também então, o Zé Messias, desculpa, viu, Bruno? O Zé Messias também fala lá de Santa Isabel do Pará e ele também dá a opinião dele aqui sobre os técnicos. Ele fala que a seleção brasileira tem que resgatar a formação com jogadores que atuem no Brasil. Pelo menos metade dos jogadores tem que atuar no Brasil e o técnico de futebol tem que ser brasileiro, nada de estrangeiro.
Olha aí, opinião, viu, Zé Messias? Realmente é uma discussão muito interessante essa, se vai ser um técnico estrangeiro ou um técnico brasileiro. Vamos aguardar o que a CBF vai decidir. Agora, Bruno, vamos falar aqui porque a Copa continua, temos duas semifinais, amanhã tem o jogo da Argentina contra a Croácia e na quarta-feira Marrocos e França. Seu palpite aí, você já falou, né, o palpite, mas vamos reforçar aí, o que você espera de Argentina e Croácia e Marrocos e França?
Argentina e Croácia nos pênaltis e Argentina de novo. E França e Marrocos, vou torcer bastante. Aí vai ser até uma torcida dividida, porque Marrocos realmente jogou muito bem. Apesar, lembrando que Croácia e Marrocos, que foi na fase de grupos, né, 0-0, foi o pior jogo da Copa pra mim. E aí Marrocos foi melhorando não, ela do segundo jogo em diante, praticou um futebol super bom, super legal de assistir. Mas eu acho que a França, eu gosto demais da França jogar. Eu vou ficar triste porque a França vai ser tricampeã, né? Vai se aproximar da gente. E com o Mbappé novo, do jeito que tá, vai ser tetra. E penta em 2030, a França vai ser pentacampeã. Mas é um futebol que me enche os olhos. A França é um timaço. E menção honrosa para a Inglaterra. Ele fez um jogaço contra a França, mas a França era superior e tal. E Marrocos acho que não consegue, dessa vez, parar, não. Acho que ela vai acabar sucumbindo ali 1-0. Vamos ver.
Bruno já está em 2030, Adriano.
É verdade.
Olha, na minha opinião, Bruno, eu queria mesmo que fosse Argentina e Marrocos na final. Vou torcer.
É possível, né? Tudo
vou
é possível.
Vou torcer para ficar Copa Argentina e Marrocos, né? Ninguém da Europa, todo mundo diferentão. Vamos ver o que vai dar.
E se der Marrocos aí, nossa, aí vai ser bom demais.
Não é? A gente tem...
Não só pelos rivais, né, os irmãos aqui do lado, mas porque, poxa, para Marrocos, que bacana que seria, né?
Que diferente, né? Olha, a gente tem a participação aqui, Bruno, rapidinho, do Carlos Augusto Maciel, ele que fala lá da Rádio Musical FM Cruzeiro, lá em São Paulo, e ele já manda aqui dizendo que eu avisei, infelizmente, esse time é forte e perigoso, ele tá falando aqui da Croácia, né? Ele diz aqui, ó, agora danou-se, vamos pra próxima que essa já era.
Ok, tá aí. Bom, falamos aqui então do que aconteceu na sexta-feira entre Brasil e Croácia, especulações sobre o próximo técnico da seleção, que pode ser alguém até do 11 minutos, Bruno Lourenço já está com o currículo pronto para apresentar para a CBF, e falamos aqui da expectativa para as semifinais da Copa, então amanhã tem Argentina e Croácia, e depois na quarta Marrocos e França. Bruno, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 minutos, até uma próxima oportunidade.
É sempre um prazer e Copa é bom demais. Mesmo a gente perdendo, dói, demora um pouquinho ali pra... Eu acho que pra mim essa eliminação foi até pior do que a passada pra Bélgica. A Bélgica tinha um time legal, jogou bem, a gente... falhas ali individuais, mas nessa, faltando 5 minutos pra acabar o jogo, a gente fica... Ai,
foi sofrido, né?
Tava lá, né?
É verdade.
Mas enfim, bola pra frente.
Valeu, Bruno. Um abraço pra você. Até a próxima.
Um abração a todos.